DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Al-Qaeda no Iêmen reivindicou o atentado contra o jornal Charlie Hebdo, que fez 12 mortos em Paris há uma semana. Num vídeo a circular num site islamista, um dos dirigentes do grupo, na Península Arábica, afirma que o ataque foi perpetrado sob ordens do seu chefe supremo, o egípcio Ayman al-Zawahiri. Uma ação destinada a vingar a publicação dos desenhos insultuosos em relação ao profeta, citamos. Um dos dois atacantes terá conseguido uma formação especial num campo de treino da Al-Qaeda no Iêmen. Há algum tempo que o grupo extremista sunita utiliza o Iêmen, país estável, como base de retaguarda e terreno de recrutamento. Uma semana após o atentado islamista contra o Charlie Hebdo, o governo alemão reforçou a sua legislação sobre as restrições de viagens para impedir os potenciais jihadistas de se deslocarem à Síria e ao Iraque. O texto foi adotado em Conselho de Ministros. Até agora, a lei alemã permitia a confiscação de passaportes de candidatos ao jihad, mas o novo texto autoriza também a confiscação do bilhete de identidade único exigido para viagens no seio da União Europeia e para a Turquia e dali para a Síria ou Irão. Angela Merkel, em princípio, está disponível para participar numa cimeira internacional sobre a crise na Ucrânia, declarou a chanceler alemã no termo de um encontro com o secretário-geral da NATO em Berlim. Merkel precisou, contudo, que para que tal aconteça deverá existir possibilidades reais e a esperança de se conseguir resultados concretos. O governo federal já trabalha há muito tempo nos preparativos de uma cimeira, mas que depende também de outros governos ou partes. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, propôs recentemente a realização de uma cimeira com a chanceler alemã e os seus homólogos francês e russo em Astana, no Cazaquistão. O presidente italiano demitiu-se. Giorgio Napolitano, de 89 anos de idade, evocou a sua avançada idade e razões de saúde para se demitir depois de 9 anos no cargo, anunciou a presidência em Roma. O chefe de governo, Matteo Renzi, deve agora e rapidamente apresentar um sucessor à presidência. A Assembleia dos Grandes Eleitores, deputados, senadores e 58 representantes regionais encarregues de designar o próximo chefe de Estado, foi convocada para o próximo dia 29. O ministro das Finanças alemão disse hoje esperar que a Grécia continue a via reformista, independentemente dos resultados das eleições de 25 de janeiro. Wolfgang Schäuble não quis comentar declarações do líder da formação de esquerda Syriza, Alexis Tsipras, que garantiu que os contribuintes alemães não têm nada a temer caso o partido ganhe as eleições. O presidente moçambicano demitiu hoje os membros do governo na véspera da tomada de posse do seu sucessor, Filipe Nyusi. Ao todo, 61 ministros, vice-ministros, governadores provinciais, conselheiros, assessores e diretora do gabinete da esposa do presidente da República foram hoje demitidos por Armando Guebuza no último dia em funções como chefe de Estado. Guebuza já tinha exonerado o primeiro-ministro, 6 ministros, 3 governadores provinciais e 2 conselheiros para que pudessem tomar posse como deputados na passada segunda-feira. Filipe Nyusi toma posse amanhã como 4º presidente da República, sucedendo a Armando Guebuza. E o líder da Renamo considerou hoje que a posse de Nyusi é ilegal e que vários estadistas não estarão presentes por vergonha após a fraude eleitoral. Apesar de considerar a investidura ilegal, Afonso Lhacama espera que o novo presidente possa resolver pendências deixadas pelo chefe de Estado cessante, sobretudo quanto ao acordo de cessação de hostilidades e a integração da sua guarda residual na Polícia e Forças Armadas de Defesa do país. E o MDM, o terceiro maior partido da oposição em Moçambique, pediu hoje o cancelamento do banquete da investidura do novo chefe de Estado e a canalização do dinheiro das despesas para as vítimas da intoxicação e das cheias na região centro do país. A intoxicação resultante do consumo de uma bebida tradicional em Chitima matou 73 pessoas e conduziu ao internamento de outras dezenas, enquanto as inundações na província da Zambézia provocaram a morte de 15 pessoas e o desalojamento de 19 mil famílias. Mais de uma centena de casas ficaram destruídas em consequência das fortes chuvas que caíram na província do Zaire, no norte de Angola, que provocaram ainda várias inundações. 109 casas de construção artesanal ficaram destruídas nos municípios de Soio e Mbanza, Congo, tendo deixado desabrigadas 654 pessoas. As chuvas torrenciais registadas ontem à tarde inundaram também a área onde fica a única central que fornece a eletricidade, a sede capital Soio, deixando-a às escuras. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Fortes chuvas matam e destroem em Moçambique e Malawi. Albert Chipanda, o general do norte de Moçambique, vai ter um peso enorme no novo governo, considera Marcelo Mosse. Em Angola, a coesão da UNITA está em causa. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2015. No Malawi, pelo menos 48 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais dos últimos dias. Segundo o presidente Peter Mutharika, 70 mil pessoas ficaram desalojadas devido à destruição provocada pelas chuvas. Em Moçambique também se vivem momentos dramáticos. Os rios transbordam, destruíram casas, pontes, fizeram 27 desaparecidos e 5 mortos. Algumas famílias afetadas pela catástrofe, na cidade de Maputo, por exemplo, tentam evitar que o cenário piore. A reportagem de Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Francisco Gouveia vive no bairro de Zimpeto, mais a norte da cidade de Maputo. Com pá na mão, tenta desesperadamente colocar entulho nas geladeiras da sua casa, que a qualquer momento pode ir abaixo.
É muito lamentável como estão a ver a casa aqui. Não tem nenhum suporte.
É que a chuva abriu uma enorme cratera de mais ou menos 3 metros. São precisas máquinas pesadas para evitar o pior caso volte a chover. E só o município pode resolver o problema.
Mas isso não está acontecendo. Isso tudo não estava aberto. Foi no dia de 15 que se deu isso a Nuntinha. Logo na terça-feira fui lá ter com eles e apareceram-me cá na quinta-feira o próprio presidente. Viram, filmaram, fizeram todos os levantamentos. Diziam, vamos fazer uma coisa de emergência.
As ruas do bairro das Mootas, mais a leste da capital, estão intransitáveis. Os residentes juntaram dinheiro para alugar máquinas a fim de colocar barreiras. Mas Dona Rosa está indignada com o município.
O município ainda não nos deu resposta. Pelo menos procurar máquinas para ajudar a remover as areias, para nos ajudar. Então demos um gesto, esperávamos que o município de fato pudesse fazer alguma coisa.
Chove a cântaros em quase todo o país. Na província central da Zambésia, desabou a ponte que permite a ligação com a região norte do país. Há relato de 27 pessoas desaparecidas, entre elas crianças que se preparavam para participar de uma cerimônia tradicional. Rita Almeida, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, prometeu há dias criar condições para acomodar mais de 2 mil pessoas afetadas na região de Mucuba, na província da Zambésia.
Nós vínhamos gerindo todas essas situações no nível da alerta institucional verde e foi declarado o alerta institucional laranja, que significa maior atenção em termos de monitoria dos eventos, o sistema de aviso prévio, o pré-posicionamento de meios e também esta maior aproximação com as comunidades, aquelas comunidades que estão nas zonas mais vulneráveis.
Romo da Silva, DW Maputo.
De que forma acha que o governo moçambicano devia trabalhar para evitar estes cenários? Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Albert Chipanda pode ser considerado um dinossauro raro na cena política moçambicana. Cada vez mais influente, o general na reserva mostra sinais de querer ter ainda uma palavra a dizer na governação do país e na gestão dos recursos naturais. O veterano da Frelimo marca fortemente as duas perspectivas. Filipe Nyusi, o novo presidente de Moçambique, é um dos exemplos mais visíveis da sua marca. Primeiramente, Alberto Chipande começou por ser conhecido como o autor do primeiro tiro no início da luta armada que a Frelimo desencadeou contra o colonialismo português em 1964, uma teoria que, entretanto, tem sido contestada até pelos companheiros de luta. O historiador moçambicano Yusuf Adam deixa claro que provar tal facto é difícil.
Nós hoje em dia temos, antes tínhamos o só o testemunho de Alberto Chipande, mas depois tivemos outros testemunhos de pessoas que estavam dentro da casa do administrador, inclusivamente um outro comandante da Frelimo, Groveta, também dizia que não foi lá que começou. Sim, o Alberto Chipande, tanto quanto eu sei, participou nesse ataque. Agora, que ele foi o homem do primeiro tiro ou deixou de ser o homem do primeiro tiro, tanto faz, porque na realidade era uma escolha simbólica da Frelimo declarar o 25 de setembro o início da luta armada. Estas pequenas questões já poderão ficar clarificadas quando nós tivermos os arquivos da Frelimo totalmente abertos.
Verdade ou não, o certo é que se destaca politicamente. Foi ministro da Defesa, é quadro sénior da Frelimo, membro do Comitê Central, para além de conselheiro político do presidente cessante Armando Guebuza, desde 2005. Tem influência sobre os antigos combatentes da Frelimo, seus pares. Alberto Chipande liderou os representantes da província de Sofala no Parlamento na anterior legislatura. O diferencial deste general está assente principalmente no passado, como relata o historiador Yusuf Adam.
Porque ele foi para a guerrilha muito novo e começou a participar em várias organizações, como a Associação Savama, Sociedade Algodoeira Africana de Moçambique, nos anos 50, 60. Era professor numa missão católica. Bom, também depois organizou uma cooperativa, a Cooperativa 25, que é um nacionalista, era uma pessoa que não estava de acordo com o sistema colonial e achou que a melhor maneira de combater contra esse sistema e mudar a situação era ir para a guerra. E assim o fez, tornou-se um quadro da Frelimo e mantém-se até hoje.
Mas este homem não é apenas um símbolo histórico, ele ainda é ativo e bastante influente no seu partido. Foi também graças ao apoio de Chipande que Filipe Nyusi foi escolhido como candidato da Frelimo para as eleições de outubro de 2015. É visto como o mentor do novo inquilino da Ponta Vermelha, que, tal como ele, nasceu na província nortenha de Cabo Delgado. Em que medida o crescente poder deste general pode influenciar a governação e a presidência de Filipe Nyusi? Marcelo Moss, jornalista moçambicano que segue atentamente o xadrez político nacional, responde.
Aquilo que se conjectura em Moçambique em relação ao peso de Chipande sobre Nyusi é de que, de facto, ele vai ter um peso enorme. E recentemente houve um jantar de aniversário de Chipande em que ele foi muito claro em mostrar que a sua vez, dominar, digamos, a política em Moçambique, a sua vez, dominar os negócios. E, portanto, espera-se que, de facto, haja uma influência enorme de Chipande, embora também se diga que, para que isso tivesse sido aceito como candidato, houve um acordo entre as três alas. O Yusuf é produto de um acordo entre Guebuza, Chissano e Chipande.
Entretanto, Alberto Chipande também ganhou outra fama nos últimos anos, a de homem de negócios ou o general do Norte. Isso não só porque foi em Cabo Delgado onde nasceu, em 1942, mas porque tem interesses em vários investimentos nesta província nortenha, incluindo na área de hidrocarbonetos. Cabo Delgado é considerado um dos maiores polos de desenvolvimento do país, dadas as suas reservas de gás natural, uma das 10 maiores do mundo. A crescente visibilidade do general na cena económica está associada a isso. Em Angola, o antigo secretário-geral da UNITA e deputado da Assembleia Nacional, o general Abílio Camalata Numa, pondera concorrer às eleições presidenciais do seu partido previstas para 2015. A sua candidatura estará a depender da realização e esclarecimento de algumas questões internas que o dirigente da UNITA considera imprescindíveis que sejam debatidas no sentido de evitar uma divisão no seio do maior partido da oposição. A partir de Benguela, Nelson Sul de Angola, com mais informações.
A notícia foi veiculada pelo jornal angolano País e confirmada pelo próprio em entrevista à DW África, mas Kamalata Numa condiciona sua participação à realização de um debate interno e profundo sobre a unidade e coesão no seio do seu partido, que estará a causar algumas quesilhas internas no partido fundado por Jonas Savimbi. Ultrapassadas as questões internas não especificadas por Kamalata Numa, o dirigente do Partido do Galo Negro diz que estará em condições para concorrer com o atual presidente Isaías Samakuva, caso este venha avançar para o quarto mandato.
Eu gostaria que antes de assumirmos este posicionamento, primeiro o partido definisse exatamente quais são os seus interesses, para que partíssemos para o Congresso que se vai realizar este ano 2015, unidos para desafiarmos o 2017.
O antigo secretário-geral da UNITA vai mais longe na sua abordagem, dizendo mesmo que é por falta de um debate profundo sobre a unidade e os propósitos da UNITA, enquanto força convocação de poder, que aquela formação partidária conheceu o abandono de muitos militantes, citando como exemplo figura como Dinho Xinguns e Abel Chivukuvuku.
Pretendo prevenir que a UNITA vá para um congresso onde depois possa criar rupturas no seio dos seus dirigentes. Nós já tivemos no passado este exemplo que não foi nada saudável para o próprio partido. Com o abandono do próprio Abel Chivukuvuku e os correligionários que o seguiram para a formação da Casa CE. Temos outras pessoas que também, depois de terem concorrido, desapareceram, como é o caso do Dinho Xinguns.
De resto, o general Numa adiantou, por outro lado, que o ano de 2017 será decisivo e que a UNITA não se pode dar ao luxo de, mais uma vez, vir a queixar-se de derrotas fraudulentas.
A UNITA não pode ir para as eleições em 2017 e voltar com maiorias qualificadas do MPLA e derrotas fraudulentas da parte da oposição. Portanto, é fundamental definirmos um futuro melhor para o aprofundamento da democracia neste país. E se de facto notar que há este ambiente saudável no seio do partido, por que não? Estaria disposto a candidatar-me, como também sei que há outros companheiros que também estão na mesma lógica.
A propósito, a DW África ouviu o porta-voz da UNITA, o deputado Alcides Sakala. Sem se alongar na sua resposta, disse que este é um assunto que será debatido em sede do partido.
Há espaços próprios para esta abordagem. Não faremos mais comentários para além disto.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
António Rocha, o que é que nos dizem os ouvintes sobre o trabalho que o governo moçambicano deve fazer para evitar situações calamitosas como estas com as cheias?
Por exemplo, Alexandra Candua, de Moçambique, escreveu que se deve perguntar se o autoproclamado presidente do centro e norte de Moçambique, refere-se a Afonso de Lacama, já fez alguma coisa para acudir os sinistrados. Lafu Balde, da Guiné-Bissau, diz que Nuis toma posse amanhã. Ele terá missão de cumprir a lei e o diálogo. Salu Sanha, também da Guiné-Bissau, escreveu que as autoridades devem trabalhar e zelar para bem do seu povo. É essa a tarefa dos governos, conclui. Tupanano, de Moçambique, diz que o governo moçambicano sempre ajudou o seu povo no que tange às calamidades naturais, mas lamenta que as pessoas persistem em ficar nas regiões em crise. Também Agostinho Neves Capenda escreveu que enquanto as cheias vão fazendo vítimas humanas e muitos prejuízos materiais, os dois senhores, Niusi e de Lacama, vivem a brigar. Um diz que vai governar o norte, o outro o sul, em vez de mandar ajuda para o povo que está a necessitar. Para esses políticos, o povo só tem importância nas eleições. Célio Charlatão diz que o ano está a começar muito mal em Moçambique. Finalmente, Daniel Arthur Roberto diz que muita coisa deve ser feita. A primeira é atribuir casas em lugares mais seguros, porque os que lá vivem não querem dizer que não querem, mas não têm como. E, portanto, não devem sofrer com as calamidades.
Muito obrigada.
DW, quarta-feira.
E na reta final lembramos os temas que fizeram a emissão de hoje. Fortes chuvas matam e destroem em Moçambique e Malawi. Alberto Chipanda, o general do norte de Moçambique, vai ter um peso enorme no novo governo, considera a jornalista Marcelo Mosse. Em Angola, coesão da UNITA está em causa. Al-Qaeda no Iêmen reivindicou o atentado contra o jornal francês Charlie Hebdo. O governo alemão reforçou a legislação sobre restrições de viagens para impedir potenciais jihadistas de se deslocarem à Síria e Iraque. Angela Merkel, em princípio, está disponível a participar na Cimeira Internacional sobre a crise na Ucrânia. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Tenha uma boa noite e até amanhã.